Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom dia!
Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui nesse programa, nessa rádio que tem apoiado movimentos sociais, a luta do povo brasileiro.
Eduardo, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eduardo, antes de nós tratarmos desses temas complicados envolvendo a Petrobras, eu quero parabenizar você e todos os integrantes da chapa Fortalecer, que foi eleita em primeiro turno para ocupar a nova diretoria colegiada do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, com mais do que o dobro dos votos da segunda colocada. Um resultado que não deixa dúvidas a respeito da vontade da categoria em um processo eleitoral muito complicado, Eduardo. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa eleição que teve a vitória da chapa que você representa. Quando é que vocês tomam posse?
Então, Anderson, como você falou, foi uma eleição bastante complicada, né? Na verdade, a gente atravessou o processo eleitoral, começou assim, na véspera da pandemia, na véspera de quando as coisas começaram a fechar, o isolamento social, a gente teve uma assembleia, teve uma previsão uma eleição em maio de 2020 e em março a gente já estava em isolamento e teletrabalho, etc. Março, abril. Então, nesse período a gente teve que se reinventar, né, essa gestão no sentido de realizar fóruns virtuais, tudo uma dificuldade, a gente sabe que não é a mesma coisa e ao mesmo tempo, se por um lado o sindicato não pôde parar, também a empresa, o governo também não parou das intenções de privatizar, de retirar direitos. Então, a gente atravessou todo o acordo coletivo, atravessou toda uma luta com uma situação bastante grave, que ainda hoje está grave, que é a questão do surto da Covid-19. Né? Então, a gente teve que fazer essa organização virtual da categoria, e obviamente os setores operacionais continuaram trabalhando, daí esse foi um debate, inclusive, com a direção da empresa, mas se formaram nesse processo três chapas e no final, e uma eleição também que a gente nunca tinha feito, que é uma eleição, foi uma eleição virtual, né? Primeira vez que isso acontece. E tudo uma novidade, tudo uma dificuldade, mas nesse processo formaram três chapas. Inclusive, no último dia, uma eleição de 17 dias de eleição virtual, 17 dias de urna aberta, uma coisa que, né, não conheço outras eleições que tenham sido assim. E a gente, no último dia, uma chapa, a chapa 3, entrou com um processo para suspender a eleição. Né? Então, essa foi suspensa no final do ano passado, voltou agora, semana passada, e concretizou o resultado que a gente esperava, independente do número, a gente achava que estava tranquilo nesse sentido de ter o respaldo, o reconhecimento da base, da categoria dos associados, isso confirmou esse resultado, o resultado com 65% dos votos válidos na chapa 1.
E quais são os planos de vocês para esse período de 2021 a 2024, Eduardo? Quais as iniciativas que vocês pretendem implementar para fortalecer o Sindipetro?
Então, a gente teve todo um trabalho de elaboração do programa da chapa, do programa de gestão. A gente vai reunir agora, depois, né, da posse, para realizar nosso seminário de gestão, para poder fazer todos os nossos planos. Só que tem duas questões graves aí, né? Uma que obviamente, é a questão da pandemia, que nos impede de reunir, de fazer algumas coisas, né, no que diz respeito a vários aspectos. Agora, outro elemento que é, sem dúvida, o nosso principal plano, por assim dizer, que é a defesa da Petrobras, a defesa de uma Petrobras 100% estatal, a defesa dos direitos dos trabalhadores e organizar os trabalhadores numa pandemia, né, construir a greve nacional, batalhar pela unidade, mesmo que algum não queira, a gente fazer todo esse debate é, sem dúvida, o nosso principal plano de gestão, ou seja, organizar a categoria para defender seus direitos, defender a Petrobras, né, impedir a venda de ativos. Né, eu acho que é uma gestão que vai enfrentar talvez uma situação mais difícil dos últimos tempos, aí, das últimas décadas, não só em função da pandemia, como também do próprio avanço do governo contra, né, os trabalhadores, contra a Petrobras, contra o povo brasileiro. Então, esse é o nosso desafio principal.
Eduardo, o resultado dessa eleição acabou saindo em um momento de muitas movimentações no setor do petróleo aqui no Brasil. Primeiro, eu gostaria de falar a respeito da troca na presidência da Petrobras. O Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna para o lugar do Roberto Castelo Branco, em decisão que ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Conselho de Administração da empresa. Tudo isso especialmente por conta daquela política criminosa de preços estabelecida pela estatal. Vocês do Sindipetro aprovaram essa saída do Castelo Branco e a chegada do general Silva e Luna, muito provavelmente?
Que com certeza todos concordamos é que a saída do Castelo Branco é mais necessária. O que não quer dizer que vá melhorar qualquer coisa com o Silvio Luna. O que a gente discute hoje, que é a mudança da PPI, será que ele vai mudar o PPI? Será que ele vai mudar, reverter, parar as privatizações? Nós acreditamos que não, porque isso responde a uma política maior do governo. Ou seja, para alterar essa política do PPI, né, para alterar essa política de privatização da venda de ativos, teria que ser uma decisão de governo, e não nos parece que isso vai haver alguma mudança, né? Não temos uma avaliação, conhecimento de o que isso vai poder ser no ponto de vista do funcionamento da empresa, da relação com os sindicatos, enfim, né, com todos os aspectos. A gente vai, inclusive, pedir já, né, uma reunião com o nosso presidente, né, enquanto FNP, a gente vai fazer essa solicitação para justamente discutir, entre outros, esse tema. Mas não temos uma perspectiva de que isso vá, que significa uma mudança positiva na Petrobras, porque o que a gente tem que fazer é mudar, de fato, o governo.
Você acredita que essa troca possa representar o fim dessa política criminosa de preços praticada pela Petrobras, Eduardo, que leva em conta a variação do petróleo no mercado internacional e faz com que a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha tenham altas exorbitantes nos últimos tempos? Dá para acreditar em uma mudança de rumos da Petrobras sob o comando do militar?
Então, né, como eu dizia, eu acho que não, a gente não pode afirmar como vai ser a política, a nova política dentro da Petrobras, os preços, etc. Mas o que hoje é praticado por um motivo, que é uma, porque, inclusive quando se fala na general, exército, tal, nacionalismo, eu acho que isso não é essa discussão que está colocada hoje, certo? Não é isso que a gente tem visto em nenhum setor. O que a gente tem visto é uma política de ultradireita e, como tal, é subserviente, que abre mão da nossa soberania em nome de banqueiros, né, para satisfazer os interesses do capital, para remunerar os acionistas. E quando a gente fala acionista, não é aquele classe média, trabalhadores de classe média que tem meia dúzia de ações. São as grandes multinacionais, inclusive do petróleo, né, os banqueiros, os mega empresários, porque esses caras aqui, na verdade, o controle da Petrobras, o controle da empresa, está na mão do governo, por causa das ações ordinárias. Mas a remuneração da maioria das ações são, né, são ações que estão na mão da iniciativa privada e dos grandes capitalistas. E esses aqui estão mexendo as cordas no governo. Então, acho que isso é pouco provável que haja mudança. Por isso que a gente tem que ter uma grande mobilização para que essa mudança aconteça.
Quem não gostou muito dessa troca, Eduardo, foi o mercado financeiro. As ações da estatal despencaram nas bolsas mundo afora na segunda-feira, já que o Roberto Castelo Branco teve o apoio do grande capital lá em 2018, quando foi indicado presidente. Aliás, toda a diretoria da estatal cogitou pedir demissão em apoio ao Castelo Branco. Já houve alguma recuperação nos últimos dias, mas a desvalorização dos papéis da empresa ainda é grande. Como é que fica a Petrobras no mercado depois dessa mudança completa da diretoria, Eduardo? Isso pode de alguma forma prejudicar a empresa?
Bom, primeiro que, sem dúvida nenhuma, a empresa já vem sendo prejudicada há muito tempo, né? Como uma empresa, como indutora da economia nacional, como uma empresa que tem seu papel na construção da sociedade brasileira. Esse governo, e, bom, os anteriores, mas esse governo, a direção da Petrobras com Castelo Branco, vem destruindo a empresa, vendendo, saindo, né? O plano é se retirar de regiões inteiras do país, e por isso não dá para você dizer que a Petrobras estava bem o que estava sendo construído. Então, eu acho que o caminho é continuar destruindo a Petrobras, né? O caminho que o governo tomou com esse presidente outro vai ser continuar destruindo a Petrobras. Agora, é uma empresa robusta e esse valor da bolsa, etc., isso é especulação, é uma especulação violenta, tanto que, né, já se recupera. Isso tem a ver mais com especulação do que a capacidade da empresa mesmo de gerar lucro. Então, acho que alguns, né, a gente vai ver aí nos próximos dias, aqui eles vêm, não dá para ter uma avaliação agora, mas, de fato, a empresa está sendo destruída e vendida e entregue. E alguns estão ganhando muito dinheiro com isso, né? Desde o presidente até os acionistas. Só quem não ganha é o povo brasileiro.
Outro detalhe, Eduardo, é que o Jair Bolsonaro anunciou também que vai zerar para sempre a cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha e, por 2 meses, os que incidem sobre o óleo diesel. Te agradam essas medidas, Eduardo? Isso é suficiente para reduzir o preço dos derivados para o consumidor?
O preço dos impostos federais, é óbvio que tudo que se baixa é melhor, mas o preço dos impostos federais é relativamente pequeno, então isso faz parte da política também. Bolsonaro está de olho em 2022, então ele tem que tentar tomar alguma medida de reduzir impostos, de trocar o presidente, etc., de fazer uma cortina de fumaça para responder à justa revolta dos caminhoneiros, responder a revolta da população que não aguenta mais, né? Aumento do gás de cozinha, da gasolina, etc. Mas, por outro lado, jogar nas costas dos impostos estaduais também, que significa né? Uma redução muito grande dos impostos estaduais, pode significar perda no serviço público, na educação, na saúde, na remuneração dos próprios trabalhadores. Ou seja, é o pobre, é o trabalhador, é o mais desassistido que vai continuar pagando o pato, enquanto ele esconde, não diz que está na mão dele acabar com o PPI, né? Que pode significar vender o diesel, a gasolina na mão do consumidor final por metade do preço ou menos, né? E junto a isso também a taxa de lucro dos postos, que também é bastante grande. Então, são vários fatores aí, e na verdade, essa medida que faz é uma medida mais, né, de fazer teatro, fazer política, e que não, e não, eu acho que não vai significar, não vai ter uma mudança significativa, porque ele não diz que não vai aumentar, né? Então, não vai segurar os preços. O que ele fala é uma pequena parte do imposto que incide na composição dos preços. Agora, o grande vilão dessa história, que não tem sentido de existir, que é o preço de paridade de importação, ou seja, uma coisa que a gente paga por um produto que é produzido aqui, que é um custo fictício, é um acréscimo fictício dentro da composição de preço, que só serve para remunerar as multinacionais, os banqueiros, os acionistas, para remessa de lucro para as matrizes, enfim.
A raiz do problema, Eduardo, na minha avaliação, foi a abertura de capital da Petrobras. Deveria haver um alinhamento de uma empresa que produz insumos estratégicos para o país a um projeto desenvolvimentista tão fundamental para o Brasil.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso que a gente está colocando, né? Que a política por trás disso é a remuneração dos acionistas em detrimento do povo brasileiro, né? Quando Fernando Henrique abre, quer monopólio, quando começa-se a vender as ações nas bolsas, inclusive na Bolsa de Nova York, quando começa, no governo Dilma, fazer o planejamento da venda de ativos, inclusive já buscar essa paridade com o preço internacional. Tudo isso, né, é o que vem destruindo a Petrobras e agora o governo Bolsonaro, né, vão jogar a pá de cal se a gente não fizer nada.
Eduardo, na semana passada, os petroleiros lá da Bahia iniciaram uma greve contra a venda da refinaria Landulfo Alves, a RLAM, movimento que foi suspenso momentaneamente para negociações com a Petrobras. Eu conversei aqui no programa essa semana com o David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, sobre a possibilidade de se nacionalizar essa greve. Já há entendimentos entre vocês da FNP e o pessoal da FUP neste sentido? Vocês cogitam uma greve geral da categoria contra essa política de preços de paridade de importação que promove aumentos abusivos dos derivados de petróleo, contra esse desmonte que a Petrobras vem atravessando?
Esse é um ponto fundamental, talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha de discutir, divulgar, esclarecer, envolver os trabalhadores. Esse tem que ser o principal motivador, óbvio que existe, na verdade, razões e mais razões para a realização da greve, né? A própria situação da pandemia, a gente está enfrentando um surto de Covid-19 em duas plataformas aqui no Rio de Janeiro, tem uma série de atropelos em relação ao acordo coletivo, em relação às condições de trabalho. Então, a gente está discutindo isso também, mas a gente sabe que não só na categoria, essa greve tem que ser construída em unidade, sim, claro, com a FNP e com a FUP. Isso é muito importante. A FNP já se posicionou, é importante, é fundamental. Estamos chamando a FUP a construir essa unidade. Não houve ainda uma conversa mais objetiva que concretizasse isso. A FUP sempre rejeitou, né, essa possibilidade. Nós sempre chamamos a unidade, ela sempre rejeitou os nossos chamados. Eu acho que dessa vez eles têm obrigação mais ainda de nacionalizar e unificar essa greve. A gente vai continuar insistindo nesse diálogo. É importante estabelecer um comando nacional unificado, é importante estabelecer os comandos na base, fazer toda essa construção para dar segurança à categoria, força à categoria para entrar firme numa greve nacional. E não só a categoria, como articular com as outras, né, não só as petroleiras, mas como articular com as outras categorias e toda a população brasileira. Inclusive, a gente está fazendo um investimento em comunicação, uma grande campanha de esclarecimento à população, para ver se ganha também, porque essa fábrica de fake news, que a gente conhece do bolsonarismo, aí também, nesse momento, já virou para atacar a Petrobras, né? Já virou. Não sei se vocês viram um áudio que rolou logo há 3 dias já, eu acho, já dizendo que demitiu 300 caras, que eram pessoas que não sei quanto na folha de pagamento, porque os governadores, não sei quem, quer dizer, é uma coisa que já começa os ataques à Petrobras e aos trabalhadores da Petrobras. Então, essa campanha tem que ser enfiada em todos, com toda a sociedade, né? Porque às vezes a gente não tem muita noção. Mas o que está se fazendo hoje é de um prejuízo para toda a sociedade brasileira, não só para os petroleiros, não só para os acionistas, inclusive da Petrobras, mas o que está se fazendo hoje é um prejuízo, uma destruição de regiões inteiras do país, um empobrecimento de regiões inteiras do país. São milhares de desempregados, milhares de precarização de milhares de empregos, uma saída de divisas muito grande, um prejuízo enorme de décadas, não só a Petrobras, mas com a venda dos postos de petróleo, né, dos leilões, do pré-sal, a entrega de plataformas, tudo isso. Isso aí a gente vai pagar por isso. Se a gente não conseguir impedir isso, nós vamos pagar por gerações e gerações.
Para encerrar, Eduardo, vocês têm dialogado com parlamentares para tentar reverter essa venda da RLAM, que compromete demais o refino do petróleo no nosso país? Há alguma esperança de se reverter essa privatização, Eduardo?
Sim, a gente tem constituído frente parlamentar, discutido com todas as instâncias que a gente, né, é possível a gente articular. É óbvio que isso depende do enfrentamento com o governo. A gente está, inclusive, vendo medidas jurídicas, já tivemos várias medidas jurídicas para tentar anular, né, impedir a venda das refinarias. E agora, nesse caso, a Renan tem um elemento a mais, que é o problema próprio, penso que está se trabalhando, inclusive, em cima disso, que foi realmente um absurdo. Mas eu acho que a esperança para reverter essa privatização, o foco, a perspectiva que a gente tem que ser realmente a luta da categoria e mais, né, como disse, toda a sociedade. Porque senão realmente os caras vão vir para cima e vão passar o rolo se a gente não reagir. Então, esse chamado, a mobilização é fundamental, é o centro da nossa atuação. Obviamente, vamos atuar também em todas as instâncias do legislativo, do judiciário. Agora, é importante que a sociedade entenda o que significa a venda da Relan e, né, de tudo que vem aí em seguida. Vamos tentar com o que vem, né?
Eduardo Henrique, novamente, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e mandar também o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Estamos sempre à disposição. E mandar um abraço para você, para toda a sua equipe aí, para os nossos ouvintes. E vamos à luta.
Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!